Fala pessoal, Fábio Gideão aqui para mais um podcast hoje sensacional e, como sempre, polêmico. Sempre polêmico, tem que ter polêmica aqui. Hoje, diante do cenário atual, tudo que tem acontecido no Brasil, diante das leis, diante do cenário de CAC, de tem CAC, não tem CAC, vai acabar, não vai, armamento, recadastramento de arma, eu queria trazer um cara especialista aqui da área para dar uma noção para a gente de tudo isso que está acontecendo. Ele é especialista em armas, ele dá vários cursos aí para as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia, e hoje vai falar um pouquinho para a gente aqui do seu cenário. Eu quero ter uma honra de receber aqui Pereira, especialista em arma leve. Tudo bem, Pereira?
Tudo bem, cara. Obrigado por ter me convidado aí. E vamos aí, cara.
Vamos para cima?
Para cima.
Eu não vou entrar já com o pé no peito, não, mas eu quero que ele fale... Ele se apresente aqui um pouquinho do teu currículo, o que você faz hoje, qual a tua especialidade para a nossa audiência conhecer.
Vamos lá, meu nome é Renato de Almeida Pereira, sou o Pereira. Eu comecei lá em 1994 no Exército Brasileiro, lá no primeiro Batalhão de Guardas, Batalhão do Imperador, né? E por onde eu permaneci nas Forças Armadas durante 9 anos e 2 dias. É, na minha época, antigamente, eu era um soldado, né? Eu posso dizer assim, de carreira, porque eu... Na época, o soldado e o cabo estabilizava, então era um soldado da linha de estabilidade. Né? Posteriormente, né, quando acabou a estabilidade nas Forças Armadas, minha turma era de 94, 93, acabou não entrando, eu fui convidado a trabalhar no programa Delegacia Legal.
Boa.
Tá? Serviço de Perícia de Arma de Fogo, onde eu auxiliava e, posteriormente, passei a treinar os peritos criminais com um armamento leve. A famosa, às vezes, que o pessoal fala muito de armas de guerra, né?
Mas nisso você era militar, não policial?
Não, não. Eu era, tinha saído das Forças Armadas, aí fui para o paisano, né?
Sim.
Tornei civil novamente e posteriormente aí também retornei às Forças Armadas como instrutor.
Ah, boa.
Como instrutor civil, né, no caso. Hoje minha patente seria o quê? Se eu tivesse no quadro especial, segundo sargento.
Tá, aí você começou a estudar armas leves, você começou a estudar toda essa área.
Armamento eu já lia desde os 14 anos. Desde 14 anos, sempre me apaixonei por arma. Entendo que não é arma com intenção de matar, né? Não é a criança psicopata. Ah, o cara tem 14 anos e gosta de arma. Não é isso. Era o quê? Mecanismo. Porra, o acabamento da arma, como o acabamento era feito, a engenharia. Por isso que eu tinha muita facilidade de identificar o mecanismo.
Sim, sim, certo? Sim. Pode continuar.
Identificar o mecanismo. Eu até brincava assim, porra. Eu parava, botava a arma aqui assim, ficava olhando... Pô, o mecanismo trabalhando na tua cabeça, aí eu conseguia fazer desmontagem da arma.
É igual o mecânico que conserta carro hoje, conserta que carro estuda hoje. Aquela engrenagem
é
toda
isso
ali.
Aí.
Pereira, vamos logo para um tema que tem sido bem polêmico aqui no nosso canal, mas eu não quero que você seja polêmico, eu quero que você dê para gente. Qual o futuro do CAC no Brasil hoje, com tudo que está acontecendo?
Cara, hoje nós estamos aguardando o que vai ser decidido. Certo? Estamos aguardando. Eu sou CAC também, estou aguardando o que vai ser decidido. Estou cumprindo com as minhas obrigações, estar sempre no clube, treinar, entendeu? Manter minha habitualidade, cumprindo as leis que foram determinadas nesse último ano e estamos aguardando a posição do que vai acontecer.
A princípio, o cidadão hoje é obrigado a fazer um recadastramento da tua arma.
Sim, sim. Tem que fazer recadastramento, eu já fiz recadastramento e estou aguardando próximos capítulos, né? Mas sempre cumprindo a lei, nunca
eu vi uma reportagem ontem, até do ministro Flávio Dino, ele falando acerca desse recadastramento, né? O cara que não fizer esse recadastramento, ele pode ter uma arma legal, no dia seguinte ele tem uma apreensão em casa da tua arma por não fazer esse recadastramento, ele pode se tornar ilegal da noite pro dia. Você acha que isso é um intuito de impedir ali que os CACs tenham o teu porte de arma ou de tentar brecar isso? Qual a tua visão nessa área aí?
Não comentar e aguardar o que vai ser decidido.
Entendi.
Entendeu? Quem está na legalidade vai cumprir, vai estar na legalidade normalmente. Tá? Vamos aguardar o que vai ser decidido mais à frente.
Beleza. Então vamos para cima. Hoje, armamento da Polícia Militar. Né? A gente sabe que evoluiu muito aí.
Muito, muito.
Decorrer dos anos, porque antigamente você tinha o cara de fuzil na favela e o guarda
de cerqueirinha, aquele revólver 38.
Aquele 38, né? Depois mudou, acho que para 9mm, né?
Não, foi a primeira pistola que receberam, foi a PT-100, se eu não me engano, a F. Meu irmão era do VS do 2º Batalhão. E na época eu estava na ativa, eles estavam recebendo treinamento com esse tipo de arma, PT-100.
Sim, sim.
PT-40, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me corrijam os colegas policiais militares.
Como que foi a evolução da polícia para hoje? Você acha que hoje a policial tem poder de fogo para combater o traficante hoje da forma que está acontecendo?
Vamos lá. Uma das minhas aulas, a primeira pergunta que eu faço para meus alunos, tanto no Exército quanto na Marinha, falei isso semana passada no curso, na especialização da PE para cabo e soldado. Eu pergunto para eles quem tem o maior poder de fogo, maior poder de destruição.
Maior poder de destruição.
Quem tem o maior poder de destruição? Eles começam, o traficante, a polícia. Aí eu começo a falar para os caras, vamos lá. Aí tava lá os fuzis, ó. 762-51, o traficante tem?
Tem.
Policial tem? Tem. 556, o traficante tem? Tem. Policial tem? Também tem. 9mm, o policial tem? Tem. O traficante tem? Também tem. Começo a fazer essa comparação. Maior poder de destruição.
Sim.
Calibre. Né? 762, 556, 762-51, 762-39, 9mm, 40. Praticamente é tudo igual. Qual é a diferença? O crime ele tem variedade de armamento. Ele tem arma turca, ele tem arma americana, ele tem arma chilena, ele tem arma de vários lugares. O militar, a instituição, ela fica restrita a alguns fabricantes. A padronização, eu achei muito importante por parte das polícias e das Forças Armadas você padronizar o tipo de armamento.
Sim.
Né? E qual é a diferença disso que eu costumo falar para o pessoal? Treinamento. Tá? Quando o policial é bem treinado, o militar é bem treinado, meu irmão, ninguém segura o cara.
Toda vez que a corporação troca a arma, ela dá um treinamento daquela arma que ele recebeu para ele saber manusear.
Claro. O policial ele tem que ter o treinamento.
É você que é responsável por
isso. Não,
curso.
Não tem nada a ver com
isso. Isso é outra pessoa.
Tá? Eu analiso isso porque os colegas conversam comigo, perguntam minha opinião sobre aquele armamento que eles estão recebendo, perguntam o que eu acho. Aí eu dou minha posição a respeito do armamento para eles, que sempre, tanto quando eles compram de forma particular, antes deles comprarem, tem muitos amigos que chegam para mim, Pereira, qual arma que eu compro? Eu sempre falo o seguinte, a arma é um prolongamento do seu corpo. A arma que serve para mim não vai servir para você.
Entendi.
Ou, de repente, vai servir.
Eu já vi um jargão que fala que a melhor arma para você é que você sabe usar, não é isso?
É isso aí. Tá? Hoje tem muita gente que vê arma pelo bolso.
Sim.
Entendeu? Arma é uma coisa muito particular. Você tem que saber escolher a arma. Eu sou instrutor de armamento e tiro, tanto esportivo como IAT. Tá? Só que eu não sou credenciado na Polícia Federal, não. Então, o costume das Forças Armadas, eu treino, eu adapto o cara à arma dele. Infelizmente, aqui no Brasil é diferente. Você não tem uma variedade de armas para você comprar, igual como você vai nos Estados Unidos. Aí, então, você tem que adaptar aquele cara àquela arma. Né? Ele está comprando. Então, a gente faz um treinamento específico para aquela arma que ele está comprando.
Sim.
Aí também, na hora de escolher, né? Às vezes os caras me chamam, vamos comigo na loja, vamos comprar, vamos comigo lá escolher a arma. Aí eu vou na loja com os caras, a gente senta para poder escolher a arma dele lá. Né?
E a arma varia de situação para situação, né?
Isso. Olha, isso que eu ia falar com vocês. Para cada tipo de operação, eu tenho um tipo de arma. E munição, eu tenho isso também. Ah, vou entrar no local confinado, local apertado. Qual arma que eu uso? Vou usar um parafal? Vou operar em ambiente urbano, em ambiente de selva, em ambiente de mata. Então, a arma foi feita dessa forma. Antigamente tinha muito aquele genérico, né? Aquela arma para tudo, e não é.
Que era a PT-380 na época, todo mundo queria uma.
Não, outra coisa. Esse pessoal
que
fala
a PT-380, eu lembro de uma história que o cara deu um monte de tiro em cima do outro cara e o cara ainda pegou ele na porrada, tomou a arma dele e quase matou ele.
Tinha um amigo meu, o Fábio da Core, ele fala, pô, isso é arma de matar cunhado. Eu falei, pô, não, nada disso não, parceiro. Tudo é treinamento. Sim. Um 22 mata, depende de onde pega. Tem um pessoal que fala assim, metralhadora derruba, um tiro derruba um avião? Um helicóptero? Depende, se acertar no piloto, derruba. Pô. Então, brincadeira que a gente sempre faz. Então, a arma é feita para cada tipo de situação, para cada tipo de operação.
Sim.
Tá? E antigamente tinha muito esse genérico, são as Forças Armadas, é genérico. A arma serve para tudo e não é. Tá? E munição também. Principalmente para evitar o quê? Os efeitos colaterais. Isso aí a polícia, as Forças Armadas, nos últimos anos, vem trabalhando muito em cima disso aí.
Entendi. Então, hoje, por exemplo, se eu resolvo tirar minha carteirinha de CAC hoje, cumprir toda a burocracia lá, o que você me aconselharia para a primeira arma hoje? Sou um cidadão comum, né? Primeiramente eu vou tirar a posse, né, para ter uma arma dentro de casa, para proteger minha casa, minha família. Qual seria o ideal para essa situação?
Vamos lá. Primeiro é você passou toda a parte do trâmite documental. Uma coisa que eu sento e converso muito com as pessoas. Você tem condições de ter uma arma?
Sim.
Ponto. Que eu já vi colegas meus...
Mas condições que você fala o quê? Financeira ou psicológica?
Psicológica.
Psicológica, quem vai definir é o...
É o psicólogo. É o psicólogo. Beleza, mas também tem aquela situação também. Tu tá pronto para morrer?
Cara, se eu for responder por mim, eu tô, cara.
Tá.
Porque eu sei que se eu for assaltado, beleza, agora, beleza, com a arma na cintura, eu vou ter que ir pra guerra, beleza, não tem jeito.
Tu tá com a arma na cintura. Tá tua esposa, tá teu filho no carro. A tua reação vai gerar um contravapor do cara lá.
Meu irmão.
E aí, tu tá pronto pra chegar ali e não reagir, pra poupar a vida deles?
Então.
Eu já perguntei isso pra amigos de amigos então, meus. Aí virou as costas e foi embora.
Eu vou te responder baseado num debate que existiu na última eleição sobre liberação de arma ou não. Eu não sou contra a proibição das armas. Eu sou a favor da livre escolha. Né? Eu quero ter o direito de escolher se eu quero uma arma ou não. Sendo que se eu escolher querer uma arma, eu sei que eu tenho consequência disso. Então, se eu boto uma arma na cintura para sair na rua com ela, com a minha família do lado, eu sei que eu estou botando minha família em risco. Então, eu assumi as consequências. Então, eu já saio pronto para isso.
Então, tu tá pronto para matar, para morrer e para responder se matar. Que todo mundo acha que eu vou comprar uma arma, vou matar ali. Eu vou responder de qualquer forma. E eu costumo... Isso que eu tô falando contigo aqui é o que eu tô falando da mesma forma que eu falo com as pessoas lá. Tu tá pronto para isso? O cara parou, pensou, nunca mais apareceu. Outra coisa, uma coisa que eu treino muito, pessoal, tu tá pronto para saber a hora que você não deve atirar? Isso aconteceu comigo.
Mas isso era uma pergunta que eu ia te fazer depois dessa. Mas conclui aí.
Pronto para não atirar? Eu te treino para você antever o fato. Isso aconteceu comigo já tem um ano e pouco, vai fazer 2 anos. Eu estou sentado dentro de um carro, no telefone celular, passo os malandros na porta do estande de tiro. Estou lá, opa, desci do carro, a arma estava dentro do carro. Saí do carro, eu brinquei assim, sou preconceituoso mesmo, fico cabreiro com esses caras de moto. Quando eu olhei, o cara voltou com a moto pela calçada, beirando o muro. Meu carro estava num recuo. Você
estava sozinho no carro? Sozinho,
o carro estava no recuo. Eu estava com uma colega minha instrutora, o carro estava no recuo, ela estava desarmada. Eu saí, voltei, peguei minha arma, entrei em posição. Eu estava devidamente o quê?
Pronto.
Coberto. E abrigado. Eu estava coberto e abrigado. Eles passaram e me viram no carro, sentado, mexendo no celular. No momento que eu observei, eu não estava só mexendo no celular, eu estava prestando atenção em tudo ao meu redor. No momento que eu saí, olhei, desarmado. Voltei, peguei minha arma, entrei em posição. A pessoa já foi para trás do carro, entrou na posição para sair da minha linha de mira divisada. Quando o cara apareceu aqui, eu já estava pronto. Só que eu foquei em quê? Não foquei na cara dele, eu foquei aqui nele. Eu tenho que ver a arma.
Sim.
Antes de eu atirar, eu tenho que ver a arma. Isso é treinamento, tá?
Para configurar a tua legítima defesa.
Isso. Ali. Tiro a 5 metros. É tiro que eu não miro. É esticar o braço e eu acerto. Tiro a 5 metros.
E você está falando de um cara treinado.
Isso aí. Por isso que eu fiz o muito treinamento.
Eu acertaria se eu fizesse hoje todo o treinamento para o CAC ali? Eu acertaria um tiro de 5 metros? Ou depende
não,
de cada
acertaria.
Pessoa?
Com certeza acertaria. Mas o problema é o quê? É o ambiente.
Entendi.
É todo teatro de operações. É você antever o fato, você ir lá observar o que eu fiz, voltar, pegar a arma, alimentar, carregar e esperar. Não tinha para onde eu correr ali, para onde eu me esconder. Coberto e abrigado. Eu passei a ser o fator surpresa. No momento que ele me viu, eu olhando aqui nele, eu não olhei a cara dele, a pessoa que me narrou depois. Que ele passou, ele me viu. O motoqueiro está com as duas mãos ali, não vai atirar em mim. Foquei no garupa. Ele deve ter cutucado a pessoa. O cara lá vai. Ele passou, eu acompanhei ele, não atirei.
Mas já estava visível a arma ali para ele.
Ele estava vendo que eu estava apontando a arma para ele.
Não ia entrar mais.
Ele foi, o rapaz da bicicleta estava voltando, botei a arma para trás. Ô, da bicicleta, qual é do cara ali? E, moço, ele estava botando o revólver na cintura. Então, passou a ser o fator surpresa. Entrei no meu carro, saí do local. Eu acho que também ele não voltaria.
Você não viu a arma?
Não,
beleza?
Vi a arma. Não.
Mas
vi.
Se você tivesse visto, você já atiraria ou esperaria?
Se eu tivesse, você vai esperar ele dar um tiro? Se eu tivesse visto, com certeza eu atiraria nele. Porque, no caso da posição que ele estava, a arma estaria nessa posição aqui. Então, ele estaria pronto para atirar.
Calma aí. Uma coisa, ele está aqui.
Certo.
Agora, se ele apontar, eu sei que tem que atirar.
Tem que atirar. Apontou, na que posição atirar. Que eu sabia que ele ia passar, ah, a arma estaria aqui do lado ou estaria aqui.
Sim.
Para mim enxergar a arma, ele teria que estar aqui, ou se ele fosse canhoto,
entendi,
vinha aqui. Só que eu já estava no...
Que já era ameaça.
Eu costumo falar assim, tempo 1, tempo 2. O meu tempo 1 era o disparo. Ele ia estar no tempo 1, que era apontar, e o tempo 2 atirar. Então eu tinha ali por volta de meio segundo à frente dele. Era só apertar, porque eu já sabia. Isso é treinamento, tá? A posição da moto, que era vir, estava com a arma apontada para a posição que ele viria. E é um tiro. Não é você encher o cara de tiro. É um tiro só, a 5 metros. Você sabe o tiro só, o que é. Para eliminar a ameaça. Tá? E a 5 metros seria o tiro perfeito. Mas tudo ali teve uma conjuntura. Isso aí vem... Aí eu falei, porra, eu cheguei ao auge do meu preparo. É o quê? Porra, a hora que você não deve atirar. Eu consegui raciocinar. E detalhe, tudo isso... passou para mim lento. Minha colega virou para mim e falou assim, cara, tu foi muito rápido. Para mim passou lento.
Porque tu tá preparado.
Tá preparado. Então o treinamento é tudo para quem usa arma de fogo. Não adianta você comprar arma aqui e não treinar. Não adianta o policial receber arma aqui hoje e não treinar.
Só
constantemente. Eu sei que é caro, é complicado, mas vale a pena pela tua vida.
Eu tive muitos policiais aqui que falaram, né, que em segundos ele pode definir se ele tira uma vida ou se ele salva uma vida.
Perfeito.
Tá entendendo?
Perfeito.
Salva uma vida. E agora você explicou essa situação do cara saber a hora.
O que eu falo muito, pessoal, procure sempre estar coberto e abrigado. Coberto é a pessoa não estar te vendo. E abrigado é você ter alguma coisa que você possa se proteger contra os disparos de arma de fogo.
Um tema bem polêmico que rodou também aqui no meu canal, tá? Se o senhor sentir a vontade de responder, o senhor pode responder. Se o senhor não quiser, fica à vontade também, tá? Com relação aos militares, eu entrevistei um rapaz aqui que foi PQD. Ele recebeu ali todo o treinamento ali dentro da corporação. Ficou 4 anos lá servindo, né? Toda aquela preparação para a guerra. E aí entrou numa polêmica aqui até depois do fato, porque assim, a corporação não tem estrutura para segurar todo mundo dentro
certo.
E esperar até que aconteça uma guerra. E a grande maioria desses militares vem para a rua, assim, sem perspectiva de vida. Eu comecei a entender depois que depende muito também do soldado se capacitar nesse período, de buscar curso de capacitação para ele não ficar vendido, mas a grande maioria sai do militarismo, e vem para a rua sem saber fazer nada. E aí é onde você acaba vendo alguns deles se perdendo para o tráfico, para a milícia,
certo,
por causa do preparo que você deu lá dentro da corporação.
Vamos lá. Índole. Quando o cara vem de uma boa índole, não adianta. Eu servi com gente, com os caras, meus amigos pessoais até hoje, 29 anos de amizade, soldado. Olha, eu entrei para as Forças Armadas, eu tinha o primeiro grau completo. O primeiro grau forte porque eu tinha feito prova para estudar para a ESA.
Sim, né? Sim.
Então, eu servi com gente analfabeta, soldado que só tinha o primário, soldado praticamente não tinha segundo grau na minha época, né? E eu trabalhei com alguns militares, soldados que foram comigo lá de carreira, que... Já viu um soldado montar um acampamento no batalhão? Soldado.
Sim.
Eu falo isso aí que não é mentira, os sargentos sabem disso. O cara, soldado, vou falar o nome, não tem essa porra não. O máximo que eu pago pra ele é uma cerveja. Soldado Inácio, era um soldado. Trabalhava num local chamado subtenência, que ele montava praticamente o acampamento do batalhão, cara. O sargento estava lá no comando, ele sabia onde estava tudo, preparava os outros soldados. Um batalhão que na época tinha 1.200 homens. Entendi. Você via com outro menino que o garoto mandava uma xarifada. Mas era um garoto. O cara, eu falo garoto, a gente já tem 42 anos, mas quando a gente visualiza ele, é 18 anos. Em que o cara entrava para trabalhar, porra, tu não via. O cara mais no dia, o cara só trabalhando. Os caras sabiam onde estavam tudo, sabiam organizar, sabiam como eram soldados. Quando vieram aqui para fora, depois de 9 anos, que a gente estava seguindo carreira para estabilizar, isso não entra no caso que é parte política, o cara, e agora? Eu vou fazer o quê?
Faz o quê da vida?
Aí virou caixa de mercado, o outro foi trabalhar de vigilante numa loja de departamentos. Os caras super especializados, igual a mim na época. Tem muitos outros também. E os caras foram trabalhar normalmente, viver a vida deles normalmente. Então vem muito da índole do cara. Então, o exército...
Mas vamos lá.
Passada, só para terminar aqui. Semana passada eu tive uma reunião na incorporação, o capitão falou: se seu filho for bom, ele vai sair daqui a um ano, vai sair muito melhor do que ele entrou.
Sim.
Se ele for ruim, ele vai se arrebentar aqui. Então, foi uma frase que eu trouxe, que eu vi há uns dias atrás, que eu falei, pô, perfeito. Tá? Quando o cara ele tem um tempo, tá? O militar ele tem um tempo lá dentro para se programar, para estudar. Orientação não falta. Tá? Você pode seguir carreira na ESA, você pode... Hoje você... Pô, cara, eu fui dar aula semana passada para cabos e soldados do curso de... O estágio de perícia criminal.
Sim.
Uma ideia excelente do comandante do antigo comandante do BPE, do atual e do pessoal do PIC. Valorizar o cabo e soldado. Há muitos anos que eu não via isso. Primeira coisa que eu perguntei aos caras: quem tem faculdade aqui dentro? 30 alunos. Aí um levantou a mão, dois levantou. Quem tem faculdade aí, pô? Fala aí. Pô, uns 5 levantaram. Então eles tinham formação. Quem está fazendo faculdade aí? Pô, acho que foi uns 10. Onde na minha época um cabo soldado fazia faculdade? Entendeu? Então, eles têm tudo na mão. Quem consegue ficar os 8 anos para ficar? Quem fica um ano, está pagando aquilo ali, mas é muito bem orientado. Só não aproveita quem não quer. Só vai para o mundo do crime, índole. Tá? Se o cara não tiver índole, ele vai para o mundo do crime. Que tem várias formas. O exército, as Forças Armadas, um todo, ele ensina muita coisa. Tá? Quando eu entrei, meu irmão, já limpei fossa no exército.
A maioria está capinando e varrendo, né? Que eles falam.
Cara, olha, eu nunca servi em tropa convencional, tá? Sempre servi em unidade de elite. Mas, meu irmão, já limpei fossa. E aí? Como eu já fiz a segurança do presidente da República, várias vezes aqui no Rio. Vai me explicar esse negócio. Eu, antigão, porra, comandando reserva, comandando tudo lá, o capitão falou: ó, tu vai levantar essa parede aí, fazer a obra, pedreiro. Ué, eu sou pedreiro, capitão.
Aprende.
Porra, aí o colega levantou, mas quem lá lixou a parede fui eu. Quem limpava a minha sala era eu. Eu vendo uma safra de soldados, tá? Que não era um soldado comum, não, tá? Soldado da minha época era um cara que tinha respeito, soldado mais moderno, chamava você de senhor. Eram soldados de elite mesmo. Mas, em momento nenhum, eu me incomodava de lavar meu banheiro.
Entendeu? E aí, a gente falando, Pereira, nessa situação de quem é bom, quem não é bom. Mas o cara bom no quartel não é bom aqui fora, no mercado de trabalho. Porque o cara sai de lá especialista em arma, aqui fora ele vai trabalhar onde? Aí por isso que, assim, eu tô chegando nesse assunto, porque eu já vi relato de traficante na porta do quartel convocar o cara para ser armeiro na favela.
É, mas não é muito bem assim, não. O cara bater na porta do quartel, não.
Não, eu tô falando assim, não, é um jargão, eu não tenho como provar isso, mas eu já vi relato disso.
Vou te contar o que aconteceu comigo com o soldado Inácio. Abriu, quando a gente deu baixa, abriu vaga na Itapimirim. Pode falar o nome dele?
Pode.
Fiscal...
Se ela gostar, deixa os royalties aí.
Fiscal...
Propaganda.
Fiscal da Itapimirim. Fiscal para liberar ônibus na rodoviária. Sim, sim. O salário batia praticamente com o salário que a gente recebia no exército, que na época não era muito não, tá, gente? Hoje o cara ganha muito mais do que...
Tá, você saiu do quartel, foi ser fiscal da Itapimirim.
Não, fui lá para botar meu currículo, fazer inscrição, na Itapimirim. Ali na Avenida Brasil.
Não tem nada a ver com o que você aprendeu.
Nada a ver. Mas isso. O que acontece? Eu levava na bagagem 9 anos de serviço, segurança de autoridade.
A carteira de habilitação que tira lá dentro, que eu acho que é muito importante.
Muito importante.
É.
Segurança de autoridade, operador, pá, pá. Falei, vou ganhar esse emprego no mole, meu irmão. E tinha um colega meu que tinha servido comigo um ano. Ele era fiscal dessa empresa e ganhava bem pra caramba. Pá, beleza. Cheguei lá, a primeira coisa. Carteira de trabalho. Aí, pô, todo bobo tá aqui.
Branca.
Branca. Mulher pá, pá.
Nunca. Ué. Você nunca trabalhou?
Você nunca trabalhou, não, meu filho? Tava onde? Tava surfando esse tempo todo? Eu todo orgulhoso, não, senhora. É que eu fui do Exército Brasileiro, servi 9 anos no Exército, tem emprego pra vocês, não. E o quê?
Essa é a realidade, cara.
Não tem emprego aqui pra vocês, não. Você não tem nada assinado na sua carteira? Não, mas a senhora não entendeu. Eu servi 9 anos no Exército. Porra, trabalhei com isso. E o cara lá que montava o acampamento do batalhão do meu lado. Porra, eu fiz isso, dava treinamento disso. Ah, isso. E soldado na minha época, como eu já falei, né? Na minha época, né? Essa gíria é sempre da gente lá. Cara, a mulher falou que não tinha vaga pra gente. Sabe que você sair dali, começar a caminhar na Brasil de cabeça baixa, eu e o outro cara.
A frustração de frustração. Vários militares que tem acontecido.
E detalhe, eu me preparei para sair por quê? Na época, quando anunciou um ano antes, ó, acabou a estabilidade, um ano antes de ir embora, mas antes disso, bem antes, foi no ano de 90, eu não me engano se foi 96, 97, tinha um capitão, hoje coronel, coronel Marcelo, ele entrou na companhia uma vez do nada, ó, soldado, ó, quem não tem o primeiro grau, faz o primeiro grau, quem não tem o segundo grau, faz o segundo grau, só vou poupar quem tiver o segundo grau para não fazer faculdade, vai ter que estudar, isso lá atrás, que era muito difícil acontecer isso. Aí, tem que se matricular, só falar, beleza, lá vai eu, minha galera, tem que se matricular para estudar, na época onde era o quê? Informática, fazer o cursinho de informática, o famoso emblomation, né? Sim. Na época, tava na moda, cheguei lá com o papelzinho com inscrição no curso de informática, entrei no PC dele, cadê? Tá aqui, capitão. Cara, naquela época era, rapaziada, era casca grossa, né? Pegou o papel, tacou em cima de mim, pô! Pode falar um palavrão aqui, tem problema?
Pode,
não?
Porra, que porra.
Porra, eu falei primeiro grau, segundo grau, só vou poupar a porra da faculdade. Vai estudar, porra! Sabe que eu sou formado? Ensino técnico? Chuta aí.
Chuta aí, cara. Não sei.
O cara que atirava, treinado por um monte de coisa. Técnico em enfermagem.
Caramba, cara.
E fui estudar na escola onde minha mãe foi
formada.
Mas
é útil, né, cara?
Porra, não!
Mas isso é útil. Mas a você sua profissão
tá,
é
mas
útil.
Mas você tá no lado onde você foi treinado pra atirar, pra matar, pra fazer acontecer. Pô, mas tu vai salvar a vida. Cara, foi uma experiência extraordinária que eu tive. E eu consegui vincular isso também no meu ambiente de trabalho. Mas beleza, vamos lá. Me formei. Tive apoio do meu comandante de pelotão, que hoje é até meu sócio. Capitão, se não fosse ele, hoje eu encontrei o filho dele. O filho dele hoje é tenente. E o maior orgulho para a gente é... Sou instrutor da ESE. Eu estava dando aula. Eu dei aula para o filho dele. Eu... Deu o primeiro intervalo, o rapaz virou para mim, tranquilo, rapaz, aí, que vê, tranquilão. Acho que o senhor serviu com meu pai. Quer seu pai, filho? Tudo ignorante, né? Quer seu pai, filho? Eu sou filho do capitão Marcelo, coronel Marcelo. Eu olhei assim, que eu lembro desse garoto pequeno, cara, de fotos dele, pequeno. Sim. Aí eu falei, caralho, meu irmão. O cara grande pra caralho, meu irmão. Porra, eu falei, caralho, seu Marcelinho? Aí... Olha, cara, se você fosse filho do fulano, você estava sentando e levantando aqui agora na minha frente. Pior que todo mundo. Os tenentes tudo parou para olhar. Quando eu falei isso, os tenentes olhou e vai ferrar o aluno. Mas que nada. O pai dele foi esse cara que me...
Entendi.
Me ajudou. E hoje, os caras da minha turma que tem engenheiros, advogados, quando viram a foto com o garoto, todos eles falaram. Se hoje eu sou advogado, foi porque ele botou para estudar. Se hoje eu sou engenheiro, foi porque ele botou a estudar. Manda um abraço para ele. Então, incentivo, hoje tem muito mais, muito. Antigamente a gente tinha sargento que sentava com a gente para estudar, quando a gente estava fazendo um concurso, oficiais que botaram a gente para estudar. Mas o principal é isso, cara, tá? É valorizar o cabo e soldado. E vai ser uma das minhas batalhas a partir de agora, depois desse curso, desse estágio que eu vi aqui. Valorizar os cabos e soldados, ajudar esses meus amigos, tá? Desses quartéis, incentivando a garotada nova a fazer a faculdade, fazer um curso, fazer um politécnico. Seguir carreira militar, que eles têm a oportunidade de fazer a prova da ESA, fazer a prova da SPSEX, fazer a prova do Colégio Naval, fazer a especialista de aeronáutica, a EA, para quem queira ficar. Mas o militarismo, para mim, é o seguinte, eu sou radical. Militar é para quem tem vocação, como qualquer outra profissão. O cara tem que ter vocação. Se não tiver vocação, vai embora.
Se o cara está achando
que vai ganhar dinheiro...
Vai ganhar dinheiro, esquece. Está achando que vai ser policial militar hoje...
Esquece também a emoção. Só unidades especiais que tem emoção.
Pereira, quando você dá o curso dentro da corporação, ali no exército, na aeronáutica ou na polícia... Na
marinha.
Na marinha, né? Você treina o cara só para ele entender de arma?
Não.
Ou
não,
você entende o cara para ter aquele fator surpresa que a gente vê no vídeo?
Não, não.
O fuzil travando aí, na guerra, ele dando um chute pedrada no fuzil para destravar.
Vamos lá. O meu treinamento em relação às Forças Armadas hoje, tá? É a parte técnico-científica. Eu preparo os peritos criminais militares, os peritos criminais, como já dei aula na Polícia Civil, na época eu trabalhei no programa de delegacia legal, essa peritada nova, pô, foram todos meus alunos, muito meus amigos. Pô, eles não cresceram profissionalmente comigo, acho que eu que cresci profissionalmente com eles.
Sim.
Tá? Porque foi uma mudança radical que eu tive na minha vida. Você chegar para um paisano, você ser chamado para dar aula no curso, doutora Rosicléia, na época, hoje minha amigona, Pereira, me ajuda a dar aula na academia de polícia. E eu com aquele ranço do quartel dando aula para o paisano, tu imagina. E eu era, porra, pesadão, engordei muito. Pô, aquele cara ignorante, porra, trazendo aquele... aquele ranço militar, aquela gíria militar, né? É. Pô, como é que eu vou tratar esses caras?
Sem sequela.
Sem sequela. Aí foi engraçado que foi o seguinte, cara. Eu virei pra ela assim, a teoria, tu vai lendo, eu vou fazendo, deixa o resto comigo. Tu lê, tu vai falando, eu vou fazendo, eu tô na parte prática. Montamos, bonitinho, a aula. Aí começou, meu irmão. Meu negão! Porra, o cara branco, tu negão! Lá, antigamente no quartel tinha isso. Porra, e fala palavrão. E tu fala alto, pô, 60 e poucos alunos não usavam microfone. Aí eu ia lá dentro e falava, tu entendeu? Alguém tem alguma dúvida? E tá, aqueles cacoetes. Fora os... Deixa uma mania que eu tinha. O problema, minha colega ficava maluca comigo. Pereira, não é o problema, é o problema.
Entendi.
Porra, mas pô, isso aqui é do quartel, a gente fala assim mesmo. Mas ela foi me trabalhando para ir melhorando.
Sim.
E a forma que eu ensinava pra galera, o pessoal se amarrava. Não era um personagem, não, tá?
Era natural.
Era natural. Você
viu que tinha vocação para aquilo ali.
E ela me moldando aqui. E, pô, tem um belo dia que eu, brincando, né, com o aluno, eu tava dando a instrução, tô com o fuzil aqui, ela tinha me dado a chamada, pô, gente, para ler o seguinte, eu tô me tratando. A garota sentada aqui, fez até aniversário, a Anaísa, sentada aqui, olhou para mim, tá se tratando, fuzil na mão, eu tô me tratando, tô fazendo um acompanhamento com a psicóloga, tava nada, só para a galera ficar relaxada, tô fazendo um tratamento com a psicóloga, eu tô me curando, eu vou mudar. Tu olhou pra minha cara, regalou o olho aqui assim, minha colega. Pô, até é louco, cara. Mas o armamento, cara, pra muita gente causa medo. Como é que você vai tirar o medo do armamento da pessoa que vai operar, que vai trabalhar com armamento? Então tinha toda uma técnica, tá? O cara, pô, tu tá explicando a parada pro cara da arma, o cara tá virando pra cá. Por quê? Pô, o cara tá fazendo curso ali, mas ele é biólogo, gosta daquela parada ali. O cara já começa a olhar pro lado, aí que eu colava naquela pessoa ali. Que eu não dou aula em cima do palco. Eu vou lá atrás, pergunto se você está entendendo, se eu faço você pensar, raciocinar. Então, quando eu pego essa parte técnica que eu tive que adaptar, eu trouxe muita coisa do exército para a perícia. Eu adaptei muita coisa de treinamento militar para o dia a dia da perícia. Tá? Então, eu trago isso e explico ao aluno e faço com que o aluno entenda.
Entende.
Tá? Então, através de vídeos, porra, também eu uso muito vídeo para o cara poder entender, identificar a arma de fogo, que é muito complicado você identificar uma arma de fogo. Tu sai falando uma coisa, quando você pega lá na mão, não é. Então, na parte técnica, é muito diferente. A gente trabalha muito em cima do cara. Eu trabalho nessa parte técnica com o cara. Nada de operacional, descer rapel, dar tiro. Não, esquece. Isso eu não faço, não tem condição.
Vamos lá. Você dá aula também dentro das polícias militares do... Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, militar?
A Polícia Militar foi convidada para o SECRIM há uns anos atrás, curso de oficiais. Ano passado eu fui convidado para o curso de perito do bombeiro.
Sim.
Tá? Na perícia da Polícia Civil, essa turma, essa galera nova de 2010 para cá foram todos meus alunos. Eu já saí da perícia. A próxima
o perito turma. Da Polícia Militar hoje, ele precisa ter uma faculdade, um curso?
Não, porque eu acho que não. Mas grande maioria eles possuem sim. Tá? O perito militar... Tem uma diferença entre o perito oficial, perito criminal oficial. Tá?
Sim.
Muitos colegas meus do Exército fizeram curso na Polícia Militar, certo? No curso que a gente tem na IZE, policiais militares já fizeram curso com a gente na IZE, Polícia Rodoviária Federal já esteve fazendo curso com a gente, entendeu? Então, as Forças Armadas, agora na Marinha, a turma nova que a gente vai começar agora, tem militar da... Fora os alunos, né? Fuzileiros e marinheiros, tem um militar da aeronáutica, tem até um guarda municipal. Tá? Então, dentro desses cursos militares, algumas gente de outras forças também participam também.
Então, vamos lá. Um perito hoje formado, pronto, ali dentro da polícia militar ou da polícia civil ou dentro de qualquer corporação dentro do Rio de Janeiro hoje. Ele tem responsabilidade em desvendar crimes ali? Porque a gente sabe que hoje só 5% de tudo que é investigado no Rio de Janeiro hoje ou no Brasil é investigado. A grande maioria, você dá entrada no processo, aquilo fica lá. Isso se dá por falta de perito ou se dá por falta de... Qual é o problema que ocasiona isso?
Olha, eu posso falar para você. A demanda é muito grande. Então, falta muita gente ainda.
Eu já tive um relato aqui do Cop Túlio. Um abraço, Cop Túlio aí. 30 anos de Polícia Civil. Ele falou, né, cara, que hoje o quadro da corporação parece que são 4 mil,
tá defasado. 4
mil pessoas e o normal seriam 16 ou 20 mil.
É isso aí, tá defasado. E é o que eu te falo, cara, a demanda é grande. O crime, a gente tá conversando aqui e tá rolando. É acidente de trânsito, é arma apreendida, é droga apreendida, é muita coisa, cara.
Agora, pensando aqui naquele filme de CSI, né?
Esquece isso, meu irmão.
FBI.
Esquece isso.
Como que lidar aí a tecnologia com o perito hoje? Tem aprimorado bastante?
Cara, aprimorou bastante, mas só que nós temos grandes cientistas, grandes peritos. Eu trabalhei com gente que, cara, que eu aprendi muito. Eu tenho sim, minha expertise ali, armamento leve. Aprenderam comigo muito? Aprenderam. Mas eu aprendi muito com essa galera. É cara com mestrado, doutorado, eu fico... A galera fera, tá? Que hoje o cara dá aula em universidade e trabalha ali sujando a mão, metendo a mão, suando debaixo do sol e depois tá lá na universidade. Tá dando palestra em congresso. Uma vez eu tava no trabalho ajudando o pessoal lá, né? Aí meu colega tava com um carrinho, aqueles burrinhos sem rabo, levando material. Pô, cara, vou te ajudar, vou levar contigo. Aí o cara chegou pra mim e virou assim, engraçado. Até sexta-feira passada, ele estava no congresso de terno e gravata, dando palestra para um monte de perito lá em Gramado. Hoje está puxando um burrinho sem rabo. Aí eu falei, porra, Gilberto, não tem nada a ver não, parceiro. É o que eu aprendi no exército. Eu limpo a fossa, outro dia eu saio com o homem, porra. É. Então, não tem isso. Então, como você falou, o quadro ainda é pequeno para a demanda de trabalhos que nós temos aqui.
Você teve alguma situação de crime que foi desvendado na polícia ou qualquer outro órgão que você foi o responsável?
Não, mesmo? Que eu fui responsável não. Eu sempre auxiliava.
Ou que alguém trabalhou ali que não, orientou, que pegou alguma orientação que desvendou não, esse crime? Você tem alguma história dessa para contar para
a
gente?
Não posso contar, mas ter, a gente tem sempre. Porque a gente ajuda a complementar o trabalho do cara. Olha, isso aqui, eu já vi isso aqui no exército. Olha, esse armamento aqui tem como a gente... identificar o que você quer.
Eu tenho uma história de um polícia militar para te contar. Aí, vamos desvendar aqui para ver se você é um perito bom mesmo. Eu tenho um amigo meu que é cabo da polícia militar. Tá? Ele foi um dia no almoxarifado pegar as munições dele para poder ir para a rua. Nessa situação, na época, não liberavam um lote fechado de munição. Liberavam só 30 munições e parece que o lote vem 50. Para quem não sabe, toda munição da Polícia Militar, ela tem uma identificação na cápsula, não é isso?
Chamamos de código de rastreamento.
Código de rastreamento.
Código de rastreamento.
Esse cara novato na polícia, né? Assim que ele começou na polícia, isso já tem alguns anos que aconteceu, ele não verificou os códigos de munição por munição. E tinham ali 12 munições sem código. Cara, esse cara ficou anos da polícia, nunca deu um tiro. E quando ele foi devolver essas munições e trocar, ele teve que responder por causa de 12 munições que estavam ali sem código.
Tá. Qual o ano que essa munição? O código de rastreamento na munição depende do calibre da arma.
Sim.
Então, os códigos de rastreamento foram colocados no ano, não sei se foi 2005 ou 2006.
Isso é uma história real. Tá. Eu não vou falar nome nem o local, porque para não comprometer o cara.
Então, o que acontece? Aquela munição que ele recebeu, era munição antiga ou munição nova?
É, isso aí eu teria que perguntar
isso,
a ele.
É isso que eu tô te falando. Se for munição de antes de 2004, não vinha com código de rastreamento.
Não, essa já veio com código de rastreamento. Só que das 30 munições veio 12 sem código.
Então, mas estava na caixa fechada?
Não, o que ele
tava
falou...
Estava aleatória. Então, pode ser alguma coisa que já estava guardado lá e juntou com aquela ali.
Então, vamos lá. Ah. Aí vamos entrar no X da questão agora. Esse cara da noite pro dia tá se vendo respondendo um processo para dar conta de 12 munições, né, que sumiram ali com o mesmo código dele e que ele não sabe o que aconteceu. Mas aí tem um setor mais grave ainda. para onde foi as 12 munições que sumiram? Porque se
não,
essas 12 munições... Certo. Porque assim, se tinha um lote fechado com 30 munições e estão faltando 12, essas 12 munições foram para algum lugar. Se alguma outra pessoa, que onde foi parar essas 12 munições, cometeu um crime, não poderia cair nas costas dele?
Não,
porque lá tem um registro que ele pegou a munição daquele...
O código de rastreamento vai indicar em que unidade aquelas munições foram entregues.
Então, mas o almoxarifado vai identificar quem foi o cara que pegou.
Não, o código de rastreamento é o código de rastreamento na munição. Toma aqui na unidade. O código de rastreamento da munição veio para essa unidade. Eles são repetidos. Não quer dizer que aquela ali, aquela munição ali do código tal foi para você, não. Entendeu?
Eu acho...
Eu vou saber sim de qual unidade aqueles códigos, aquela munição foi distribuída. Só isso. Entendeu? E pode ser uma munição antiga do ano, de um ano anterior, que estava ali na unidade.
Então vamos lá.
Paga para ele ali.
Vamos refletir aqui.
Tem munição antiga que atira, cara. Normal.
Provavelmente, o que ele me falou é que eles têm uma identificação para cada lote de munição. Isso pode ser algo interno dentro da polícia,
certo,
que a gente não sabe. Então, a própria Polícia Militar conseguiu identificar que aquele lote estava na mão daquele cabo. Beleza? Só que ele respondeu um processo porque 12 munições não voltaram. Onde foi parar essas 12 munições? Entrou uma questão. Ele não poderia acusar o cara do almoxarifado.
Não,
porque
porra,
ele não conferiu na hora.
Eu não entendi. A munição foi pago 12, foi pago 30 munições para ele.
Ele retirou 30 munições do almoxarifado da Polícia Militar. Só que desse lote de munições, 12 munições não tinha o código de identificação que identifica,
certo,
aquela munição.
Mas ele voltou com as 30.
Voltou com as 30. Só que 12 sem código.
Quando você retira qualquer... Vamos lá. Eu te retirei meu armamento da reserva de armamento. Eu confiro a numeração, se está batendo tudo direitinho. Pá. O código de rastreamento é um númerozinho pequenininho que você tem que ver com o lupo. Tá? Então, eles estavam acusando ele que teria trocado essas munições.
É. Usou, não fez nenhuma ocorrência, não fez nada, botou, porra, qualquer munição lá para devolver.
Aí o cara trocar 6 por meia dúzia. A munição estava intacta? Ela estava intacta?
Estava intacta.
Pô, se o cara tem uma munição, entendeu? 12 munições lá. Pô, ele vai... 12.762, no caso, vamos botar assim, seria o 762. Porra, pra que ele vai trocar? Pra deixar velha, nova, o quê? Não sei, pô. Então, isso aí é questão interna deles. Entendeu? Mas, eu falo, dentro do culote da munição, o código de rastreamento tá ali, ele distribui para as unidades. Mas é bom sempre, uma coisa muito importante, você tem que conferir o teu material, o teu equipamento. Confira o seu equipamento. Se o número do cano está batendo com o número da arma, se a arma está em condições de, toda vez que você sai para uma missão, você tem que checar. Não pode dar esse mole.
E a gente caminhando aí para o final, Pereira, essa guerra do material bélico, essa guerra de território no estado do Rio de Janeiro hoje, você acha que tem solução hoje? Você acha que dá para as corporações diminuir o tráfico de armas, o manuseio de armas? Eu vi uma entrevista tua até falando do armamento leve, que se tornou mais fácil de transportar também. Isso aumentou...
redução, né, do tamanho das armas.
A redução do tamanho aumentou a facilidade de crescimento de armas nas comunidades, na mão do traficante. Você tem uma visão com relação a isso, do que pode melhorar, do que pode ser feito?
Está numa batalha tremenda aí. A polícia, as forças armadas estão numa batalha ferrenha a respeito disso. A gente torce para isso melhorar, tá? Porque é o bem-estar meu, seu, do seu filho, de todo mundo. A batalha vai ser dura. Gente, para acabar é complicado. Gente, para trabalhar nisso, a gente tem. Só que a gente tem que dar os meios para os caras trabalharem, né? A gente tem que dar meios.
Quais seriam os meios? Melhores armas?
Cara, o armamento teve uma mudança muito grande.
Sim.
Tá? Condições de trabalho. Hoje, o policial, o militar, de uma forma geral, o policial, o militar, de uma forma geral, tem que ter um acompanhamento. E o cara vive sob estresse 24 horas por dia. O militar das Forças Armadas, o policial civil, o policial militar, ele é militar 24 horas por dia. Então, tem que ter um acompanhamento. Tá? Tem que ser analisado, sim, todas as ações deles. Tá? E quando a gente tem um país que a gente acredita, né, o apoio, tem que ter o apoio, principalmente da sociedade. você vai nos Estados Unidos, né? Eu nunca fui nos Estados Unidos, não, mas relato de amigos meus que moram lá, o que a gente vê aqui, pô, cara, um veterano, cara que lutou na guerra, lutou pelo país, lutou por você, lutou por ele, o respeito é grande pelos caras. Um colega meu, ele falou, pô, Renato, fiquei 6 meses no... Acho que foi em Houston que ele falou. Cara, se tu é de lá, porra, 9 anos de serviço, serviu as Forças Armadas, tratamento totalmente diferente, cara. Pô, os caras têm um respeito tremendo por você. Então, você tem que respeitar aquele cara que tá ali na rua, que foi pro combate, para defender você. Eu brinco hoje muito com a garotada. Pô, ó, quer ir para casa, deitar na minha cama dormindo. O que tá fazendo aí? Vai lá pro quartel. Vai me defender, que a minha cota eu já paguei. Não paguei nada. Está aí até hoje. Então, a sociedade tem que apoiar, claro, os bons policiais, os bons militares, entendeu? A gente está hoje com uma coisa... As pessoas procuram sempre deturpar a imagem, né? Do militar, do policial. Pô, tem gente que faz chacota, faz gracinha. Hoje tem gente que tem os meninos, né? Tem pena do bandido, mas não tem pena do policial.
A romantização do bandido hoje, entendeu? Essa situação que tem hoje, que é das leis também, né? Atrapalha muito, né?
Então, eu tenho o maior orgulho dos meus amigos, tanto os policiais quanto os militares, gente que combateu comigo. Combateu não é treinar, não. Minha unidade não era unidade de ficar treinando, brincando de exército, não. A gente ia pro pau, a gente ia pra rua. O exército, ele opera, vou falar da minha época, desde 94. Pô, a primeira invasão do alemão foi, acho que foi o exército, lá em 1994. Eu era recruta, foi meu estágio probatório. Porra, invadiu o complexo do alemão. 5 dias na favela. Então a gente treinava, era coisa real. Entendeu? Não era só treinamento, a gente ia pra operação real. A gente tinha instrutores que o cara te treinava para substituir ele. Entendi. Por isso que hoje eu tenho essa formação. Por isso que muitos amigos meus têm uma formação militar. Certo? Porque nossos instrutores nos treinavam fora em situações reais para substituir eles. Quantas vezes em treinamento o sargento, ó, assume que eu estou indo resolver isso. Eu, Marinho, a gente assumia a instrução da mesma forma que ele estava aplicando ali, que a gente estava auxiliando ele, né?
Entendi.
Monitorando eles.
Eu vi que tu escreveu um livro agora, né, cara? Falando
agora
de...
Agora não, eu fiz. Tem 2 livros, já terminei o terceiro agora.
Mostra aí pra galera aí teu livro aí. Aqui, ó, sua câmera aqui.
Identificação de Arma de Fogo, né? Volume 1 e volume 2, né? Esses 2 volumes eu falo sobre pistolas, né? É um livro que... Galera da perícia, peritos criminais militares, investigadores, galera sempre tem esse livro aqui para poder identificar as armas, fazer o laudo deles. O cara que apreende a arma, ele procura aqui, a gente vai vendo detalhes do armamento. Eu fiz de uma forma que, geralmente, os outros livros só apareciam uma, no máximo 2 fotos, mas bem detalhado sobre o armamento, sistema de percussão, tipo de raia, quantidade de raia, sistema de segurança.
Cara, eu fui do ramo automotivo, então eu tinha um livro desse que me mostrava onde estava o número do chassi, o número da caixa de marcha.
Isso aí.
É isso aqui, a mesma coisa.
É isso aí. Não é só aquela história de botar duas imagens e descrever. Aí você vai ver como que é uma raia, como que é a raia daquele armamento, onde fica a identificação e tal. É um livro voltado para a investigação e para a perícia. Ajuda o cara a entender o que ele está aprendendo, ajuda o perito a identificar onde ele vai procurar, o que, que vai, ele vai procurar.
Cara, fala de cada arma e das fotos de cada peça da arma, né?
Cada
parte da arma, tudo direitinho. Quem quiser comprar esse livro, acha onde?
Pô, é só entrar em contato comigo, tá? Depois a gente deixa aí.
Fala teu Instagram aí.
Tá. E...
Fala teu Instagram pra galera.
Ah, tá. Renato de Almeida Pereira.
Renato de Almeida Pereira. Renato, se você Almeida quiser Pereira. Comprar o livro Pistola, manda um direct.
Diretamente comigo.
Um direct pra ele no Instagram.
Outra
aí.
Coisa, os livros são numerados, tá? Então eu sei pra quem eu vou passar o livro. Esse livro não vai pra qualquer um, tá? Que eu tenho todo o controle do pessoal. E pra quem é policial, pô, pra quem é CAC, é bom, pô. Um monte de CAC tem meu livro, porque tem umas armas antigas aqui que, pô...
E o cara começa a entender esse universo da...
O perito, a peritada toda tem esses meus livros, tá? E é uma ferramenta de trabalho.
Mas a numeração dele é pra não cair em mãos erradas?
Isso. Se o cara pegar esse livro e passar pra outro e cair em mão errada, e aparecer, o livro é aqui do cara.
Você treinou uma sementinha do mal.
Não, olha só, cara. O pessoal fala muito sobre isso. Cara... Eu não venho ensinando. Aí você não ensina o cara a mexer com o armamento, com o certo armamento. É só a identificação. Tá? Aqui você não ensina como atirar, aqui não ensina como operar aquele armamento, aqui não ensina nem como desmontar a arma. Porque o cara que mexe com isso aqui é o cara que já sabe desmontar, que é o operador, é o policial, é o investigador. Isso é uma facilidade para o cara aprender uma arma. Pô, vou fazer o exame de uma arma. Porra, onde que é o quê? Pô, essa arma é falsa? As inscrições estão batendo? Aí o cara vê aqui.
E consegue identificar.
Eu vou... posso falar onde eu vou estar agora?
Pode, pô. Manda.
Vamos lá. Eu sou professor da Faculdade de Verbo Jurídico, né? Onde eu dou... onde tem a matéria balística de combate, né? Minha matéria são armas... Uma das matérias que eu aplico é arma artesanal, né? Então, eu dou aula para o Verbo Jurídico. E na LAD, que vai ter agora, pessoal que tiver, quiser me encontrar, eu vou estar lá no stand da DF Arms, na Arex. Né?
Sim.
Eu vou estar lá, que nós fizemos vários trabalhos juntos aí nos últimos anos. Eu vou estar lá, quem quiser me encontrar lá, bater o papo.
E arroba Renato...
Não, no Instagram. Renato de Almeida Pereira.
Renato de Almeida Pereira no Instagram. Lá você tem toda a agenda dele e consegue achar ele lá e, inclusive, pedir os livros também. Que eu acho que todo CAC aí, todo cara que é amante de arma tem que ter, porque, cara, você vai conhecer tudo aqui. Tudo, tudo, tudo de arma.
E o próximo livro vai ser Armas Longas, né? Onde eu pego fuzis, falo sobre submetralhadoras, sobre carabinas. A famosa polêmica. É fuzil ou carabina?
Não, polêmica eu tenho uma aqui no canal. Nosso amigo Sansão veio aqui um dia e falou que deu 60 tiros com dois descarregadores no FAL, no 762. Aí eu acho que os caras falaram que o carregador só tem 20 munições, né?
É, isso aí. Não, mas aí...
Sansão, um abraço, meu irmão. Te amo.
Isso aí. A princípio, existe um carregador do tipo Dram, né? Eu falo sempre pra galera, eu tava brincando com os jogadores, qual o nome desse carregador aqui? Lá tá de goiabada, meu irmão. Você vai ser perito, pô. Aqui lá tá de goiabada o quê, pô? É o carregador do tipo Dram. Aí foi até engraçado que chegou uma hora lá, tinha uma cesta. Aí tinha uma cesta com doce.
Sim.
A cesta esvaziou, mas tinha aquele formato. Aí eu peguei o AR, tira a foto aí. Que carregador é esse aqui? Aí o garoto, lata de goiabada o quê, negão? Tá maluco, porra? Te deu aula aqui no final, tu falou isso? Porra, que carregador? Carregador do tipo Brand, D-R-U-M. Aí é isso que a gente ensina, rapaziada, entendeu?
Pessoal, manda um recado pra galera aí que é amante de arma, que é CAC. E para os futuros CACs aí, que eu sei que vai ficar mais difícil para os caras ser CAC.
Vamos lá, rapaziada. Vamos cumprir nossas obrigações, certo? Vamos treinar, vai para o seu clube, vá treinar, certo? Porque o verdadeiro atirador esportivo, participe das competições, sexta-feira, sábado, eu vou estar lá na CT, na TDC, em Caxias, né? Vai ter um torneio lá, participe dos torneios. O cara que gosta da atividade esportiva, eu não entrei no CAC por esporte, eu gosto da parte de defesa, mas eu pratico esporte também, eu treino, praticamente toda semana eu atiro, tá? Praticamente toda semana eu atiro. Vamos botar aí, 3 ou 4 vezes no mês, quando tá bom, eu vou lá e atiro. Tenho meus clubes aqui na frente, tem vários. Pode falar os clubes que eu participo?
Sim, claro.
Posso falar?
Pode.
Porra, participo de vários clubes, a TDC, no Bunker.
Inclusive, deixa um recado para todos os clubes aí. Estamos precisando de patrocinadores da área militar.
Entendeu? Eu tipo assim, eu
frequento. Coach 45, vários, eu já fui lá.
Muito bom. Eu frequento vários clubes, Bunker, aqui sempre no Bunker, aqui com o Saramago, meu pessoal. Então, é muito importante que você, CAC, frequente seu clube, entendeu? Participe de treinamentos, participe de competições, para mostrar que é o nosso esporte, tá? É uma coisa que a gente gosta de fazer, o tiro não é... Para desmistificar muita coisa, tá? Em relação ao CAC. E policial, militar, nem se fala. É a ferramenta de trabalho do operador. É o armamento dele. Então, constantemente, ele tem que estar treinando, tem que estar se aprimorando, conhecendo novas técnicas, entendeu? Isso que eu falei antes também, de antever o fato, isso é muito importante. Para o policial e para quem...
Para evitar o elemento surpresa.
E vamos lá, o cara da posse também, o cara que só tem arma dentro de casa.
O cara pode ser mais treinado que for. O elemento surpresa pode acabar com a vida dele. É isso? Renatão,
fechou.
Obrigado, meu irmão. Foi uma honra te receber aí.
Obrigado aí,
tá? Vou deixar aqui os comentários abertos para nossa audiência aí, se tiver alguma dúvida aí, e a gente achar interessante aí, se a galera quiser que a gente faça uma parte 2 aí com o Pereira aí, trazendo novos assuntos, a gente faz uma nova
tá
parte
sempre,
aí.
Está sempre à disposição aí.
Está sempre à disposição.
Mês que vem estou lá na Verbo Jurídico, balística de combate, balística. E na live aí com o pessoal, agora na DDF Arms.
É isso aí. Galera, curte muito, compartilha esse vídeo aí, deixa teu comentário aí e encaminha aí para os CACs, a galera amante de arma, a galera que gosta aí desse conteúdo, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível e divulgar o trabalho do Pereira também, que é um dos melhores aí no nosso estado aí, eu acho que falar no Brasil aí com relação à arma. Valeu? Deus abençoe, um abraço!